Sob a proteção de Deus, está aberta a sessão ordinária de 19 de maio de 2010. Gostaria de solicitar à deputada Jaqueline Roriz que nos ajudasse secretariando a presente sessão. A número regimental, aliás, vamos confirmar agora, né? Está aberta a sessão e solicito que a deputada Jaqueline Roriz faça a chamada dos parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Deputado Alírio Neto. Presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ali, né? Presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Batista, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, licenciado e presente. Isso é um exemplo. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Radmaçu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Já tinha dito que o senhor estava presente.
Doze deputados responderam presentes. Como há número regimental, está aberta a sessão. Solicito à secretária, a deputada Jaqueline Roriz, que faça a leitura do expediente que se encontra sob a mesa.
Proposição, projeto de lei, deputado Aguinaldo de Jesus. Projeto de decreto legislativo, deputado Milton Barbosa. 18 indicações, deputado Paulo Roriz. 8 indicações, deputado Batista das Cooperativas. 2 indicações, deputado Geraldo Naves. 1 indicação, deputado Chico Leite. 1 indicação, da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 12ª sessão extraordinária do dia 18 de maio de 2010. Ata sucinta da 41ª sessão ordinária do dia 18 de maio de 2010. Peço que o senhor presidente dê como lida e aprovadas as tais atas.
Ok, definido. Essa pode? Também? Feita a leitura do expediente, então, passamos ao pequeno expediente com o comunicado de líderes. Ok, Paulo Tadeu presente.
Deputado Paulo Tadeu, já ausente para presente.
Com isso temos 13 parlamentares presentes. Comunicado de líderes, deputado Regufe.
Chico!
Aliás, eu sei que tem costume aqui.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu vim nessa tarde de hoje a essa tribuna para falar desse projeto do passe livre estudantil. Eu vou apresentar uma emenda a esse projeto para que as empresas de ônibus sejam responsáveis por arcar com esse passe livre. Na minha opinião, primeiro, a concessão de um serviço público. Quando alguém é concessionário de um serviço público, esse alguém tem que prestar esse serviço com qualidade. Se não está prestando serviço com qualidade, deveria se cassar a concessão dessa empresa, passar para outra. Concessão não é propriedade, é para a empresa prestar um serviço com qualidade à população. Se não está prestando, tem que passar para outra empresa fazer. Então, eu penso que esse projeto do passe livre não é justo que a sociedade inteira tenha que arcar com algo que, na minha opinião, quem tem que arcar são as empresas de ônibus. Eu, nessa casa, votei contra a isenção de impostos na compra de óleo diesel para as empresas de ônibus, votei contra a isenção de PVA para as empresas de ônibus, e eu penso que as empresas de ônibus têm uma margem de lucro excessiva. É um grande negócio para as empresas de ônibus, o transporte público do Distrito Federal, até porque se não fosse, elas já teriam desistido, porque elas estão aí há anos. E há anos o serviço, a população reclama do serviço de transporte público dessa cidade ser de péssima qualidade. Vou apresentar uma emenda para que as empresas arquem com o passe livre. Aquelas empresas que não quiserem continuar o serviço, não tem problema. Se faz uma nova licitação em 90 dias. Elas continuam cumprindo esse serviço, mas em 90 dias uma nova licitação. Eu penso que as empresas do transporte público do Distrito Federal, elas deveriam ter mais respeito à população. Em qualquer lugar do mundo que se vai, do mundo civilizado, tem lá, numa parada de ônibus, tem lá o horário que o ônibus passa, qual é o ônibus passa, o itinerário do ônibus. Aqui nós vamos numa parada aqui no Distrito Federal, é só um bando de tijolo e cimento. Não se tem informação para onde se vai, por onde, qual é o itinerário dos ônibus, o preço dos ônibus, o horário que vai passar, se descumpre o horário. Tem que ter uma regulação disso. Concessão não é propriedade, tem que ter uma regulação disso. Se a empresa não passa no horário marcado, ela tem que receber uma multa. Para isso serve a regulação do poder público. Então eu quero deixar aqui essa sugestão de forma construtiva, porque eu penso que são as empresas que têm que se responsabilizar por isso. Essa confusão toda foi porque isso, praticamente as empresas ficaram isentas e o governo com toda a responsabilidade. Na minha opinião, essa é uma responsabilidade das empresas. E que, aliás, não vem prestando serviço, volto a dizer, com qualidade à população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no comunicado de líderes, deputada Jaqueline Roriz. Comunicado de líderes. Ok. Deputada Jaqueline não quer fazer uso. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Batista das Cooperativas. Fazer uso da palavra? Tá. Deputado Batista das cooperativas vai fazer uso da palavra?
Não, no momento não, senhor presidente.
Não. Deputado Rádio Massúdio, pela liderança do DEM, na ausência do primeiro e do segundo líderes.
Meu boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a todos os companheiros, os colegas, a imprensa e a todos aí no plenário e também na tribuna. Presidente, eu gostaria de um minuto de atenção, deputado Paulo Tadeu, deputado Regufe, deputado Chico Leite, porque o assunto que eu quero trazer ao conhecimento dessa tribuna hoje, desse plenário, é um assunto que, no meu entender, é muito grave para esta casa. Eu queria comunicar que, em março, eu fui eleito por uma comissão para ser presidente da CCJ. Viu, presidente? Eu fui eleito por uma comissão para ser presidente da CCJ no dia 17 de março. E hoje, por intermédio de um memorando assinado pelo deputado Paulo Roriz e pela deputada Helena Pedrosa, simplesmente eu fui comunicado que não sou mais o presidente da CCJ, porque a liderança do Democratas assim o está pedindo. Eu queria só salientar que, primeiramente, quando assumi a CCJ, no prazo de 2 meses, presidente, deputado Chico Leite, deputado Paulo Tadeu, nós conseguimos um percentual de 48% de reuniões e de aprovações, como o deputado Chico Leite é testemunha, em 2 meses, o que foi feito em todo o ano de 2009. Então, em relação ao meu trabalho, ao trabalho dessa comissão, ninguém há o que discutir. Queria também, deputado Chico Leite, salientar que o regimento, ele é bastante claro quando ele diz que o presidente de uma comissão, ele, para poder ser afastado, ou ele está doente, ou ele não está exercendo as suas funções, ou ele pede para sair. Isso não aconteceu. E eu digo que eu estou pasmo com essa situação, porque é difícil você, porque uma pessoa, um líder, que, diga-se de passagem, não tem aval do meu partido, como estão querendo vender na mídia, chega e simplesmente diga: olha, a partir de agora você não é mais o presidente dessa CCJ. Então eu gostaria, presidente, de pedir a Vossa Excelência que indefira esse memorando até a próxima reunião da mesa, da CCJ, para que seja discutido pelo Conselho e pelos membros. E se isso não for possível, eu vou estar entrando com recurso para que o assunto seja levado ao plenário, para que todos os deputados façam a análise dessa situação, para que a gente saiba se realmente eu devo sair da CCJ ou se eu tenho que continuar o meu trabalho na CCJ. Quero dizer a todos vocês que, por mim, não existe a menor dificuldade de sair da CCJ ou continuar na CCJ. O que eu acho estranho é que isso possa se tornar um hábito corriqueiro aqui nessa casa, que toda vez que um parlamentar discordar de qualquer situação, ele seja simplesmente removido das suas funções. Por várias vezes eu passei isso aqui nessa casa, quando suplente, onde fui retirado das minhas funções porque não concordava com algum raciocínio. Quero afirmar que continuo sendo passado esse constrangimento e procurando me levar a um isolamento nessa casa, porque sou titular, fui eleito presidente de uma comissão séria, aonde eu cumpri com a minha obrigação e hoje fui destituído sem a mínima justificação. E só aceito caso o plenário ou a comissão faça esse pronunciamento. Muito obrigado, deputado.
Senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Eliana. Até porque o deputado Rádio foi meu suplente durante algum tempo, eu gostaria que ele explicitasse qual foi a vez que ele saiu dessa casa por uma questão de opinião.
e não por uma decisão minha, para participar de algum processo de votação ou de algum momento. Só queria que o senhor explicitasse um momento sequer, deputado.
Vou explicitar.
Então explicite.
Questão de ordem, senhor presidente.
Posso responder primeiro ou depois? Como é que
eu fiz a questão de ordem primeiro.
Então faça.
Pois não, deputado Paulinho Roriz.
Senhor presidente, eu ouvi com bastante atenção, um pouco de atenção, porque eu não vou perder muito tempo com o deputado Rádio. Os reclames do nosso colega deputado Rádio Mazur, que se sente injustiçado por ter deixado a Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer ao nobre deputado, por mais que entenda a vossa insatisfação, deputado, eu, como líder do nosso partido, o Democratas, não posso permitir que um colega, ainda que seja meu amigo, até então seja meu amigo, tenha uma conduta nessa casa que esteja de forma que não esteja de sintonia com o nosso partido. E Vossa Excelência tem agido desta maneira, em total desrespeito e total falta de sintonia com qual o partido que o elegeu. O mandato é do senhor, nunca foi, o mandato é do seu partido. Entendo que o novo deputado queira manter-se neutro em relação a este governo. E é um direito total que Vossa Excelência tem. Agora, talvez por interesse político, e aí eu não quero me explicitar, ou por indicação deste governo, que não sei, mas ele não pode, senhor presidente, de forma alguma, ter essa postura como um membro do Partido Democrata. Não só o deputado Rádio, deputado Paulo Tadeu, mas todos os parlamentares aqui presentes, e todos os parlamentares, deputado Eliano, que participaram na CCJ, se deve única e exclusivamente à indicação do nosso partido. A presidência da CCJ é indicação do partido, não é indicação da Câmara Legislativa, é indicação do partido. E todos os senhores deputados sabem disso. Não podemos assistir de camarote a rebeldia do deputado Rádio Mazur. Não podemos. Em troca, não sei o que ele está querendo. A verdade, eu não sei o que o deputado está querendo. Inclusive, a ponto de procurar a imprensa e acusar o nosso partido, na qual ele fez parte e faz até hoje, de queremos armar eu e a Eliana, a deputada Eliana, fazer uma retaliação contra este governo e que é mentirosa. Nós não estamos aqui para fazer retaliação contra o governo nenhum. O senhor está querendo aproveitar da situação para ganhar algum cargo neste governo. Nunca eu e a Eliana fizemos retaliação a este governo. O dia que nós o fizermos, não só a imprensa, como todos os parlamentares vão saber. Porque o senhor não queira me ver, eu e a Eliana, na tribuna. Não queira. E nós não fizemos retaliação ainda a este governo. Estamos tentando trabalhar da melhor forma possível. Agora, não somos irresponsáveis, senhor deputado, irresponsáveis, que eu, Eliana e qualquer deputado do DEM fizemos oposição a este governo. Eu não vou ficar aqui batendo boca com Vossa Excelência. Agora, temos a convicção que o nobre deputado precisa entender uma coisa. O mandato não é seu. O mandato é do nosso partido. E se eu, deputado Eliana, o estamos fazendo agora, indicando a mim como membro da CCJ, estamos fazendo porque o partido me autorizou. Me autorizou. Eu falei com o secretário-geral do partido e ele me autorizou a dizer ao senhor o seguinte: ou Vossa Excelência assuma a responsabilidade de caminhar junto com as determinações do partido, ou o senhor irá receber a sanção determinada pelo nosso partido. Muito obrigado.
Deputado Rádio, está marcado aí 4 ou 5 minutos, mas na verdade é 1 minuto, tá?
Por favor, porque aí... Obrigado. Então volte os 1 minuto, por favor, presidente. Eu queria só, primeiramente, responder à deputada Eliana Pedrosa, que quando eu disse que por diversas vezes daqui eu fui tirado por não concordar, não citei o nome de Vossa Excelência. Acho que a senhora se colocou numa posição que não foi eu que disse. Sempre que eu saí daqui, a senhora nem aqui não estava, a senhora estava na secretaria. Eu simplesmente fui tirado, não falei em momento nenhum que foi pela senhora. certo?
Não, sim, mas para o senhor sair, eu teria
não,
que votar.
Eu acho, deputado, que a senhora precipitou.
Só quero uma vez que isso aconteceu, uma única.
Tudo bem, fui tirado dessa casa, não citei seu nome, disse que por várias vezes. Agora eu gostaria de um minuto para responder também à colocação do deputado Paulo Roriz. Primeiro, cadê ele? Não ficou aqui para escutar mais um ato, assim, que a gente acha que, no meu entender, deputado Paulo Roriz, seria de boa índole, de boa educação, o senhor me escutar. A partir do momento que o senhor me apontou o dedo em riste, assim como fez com os estudantes dando uma banana numa ocasião, quero dizer a Vossa Excelência que eu não me intimido com o dedo de riste, não. Tá? Que eu sou um homem e de respeito, e sempre respeitei Vossa Excelência. E para resumir, eu quero dizer só uma coisa. Nunca tive determinação do meu partido para fazer oposição a nenhum governo. O nosso partido nunca deliberou em que rumo nós deveríamos seguir. Então, olha, acho que a situação do deputado Paulo Roriz e da deputada Eliana Pedrosa é um assunto pessoal deles. Eu quero voltar é ao problema da CCJ. Não adianta querer atrapalhar e misturar situações, deputado Chico Leite. Eu estou me referindo à situação da CCJ. Eu fui eleito, eu não fui só indicado. Tudo bem, vamos discutir o regimento então, por favor. Se o senhor acha que é regimento, vamos discutir. Parabéns, deputado.
Senhor presidente.
Não faça a mínima questão. Foi não.
Batista. Senhor presidente, questão de ordem, por gentileza.
Pois não, deputado Batista, das cooperativas.
Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, pedir que consigamos continuar essa condução da melhor forma possível, uma vez que hoje nós estamos nos reunindo para debater um dos projetos, se não mais importante, mas um dos mais importantes que já tramitou nessa casa e volta a tramitar, que é o passe livre. Nós estamos na comissão, não é isso? Eu só queria fazer uma questão de ordem e cumprimentar o deputado Paulo Roriz, a deputada Helena Pedrosa e o deputado Rádio Mansur. São no mesmo partido, é natural que nesse momento se tenha algumas divergências, mas eu quero fazer uma colocação aqui, independente de entrar na questão de que solicitaram a substituição do deputado Hadi na CCJ, mas houve um processo de eleição, e eu não quero, volto a falar, entrar nesse mérito novamente, até porque é algo que atende à proporcionalidade, os democratas têm o encaminhamento de fazer a indicação. Agora, eu só queria buscar uma referência, senhor presidente. E eu queria até solicitar a Vossa Excelência, à mesa, também faço parte da mesa, que, se for o caso, a gente busque um parecer dessa procuradoria da casa. Mas eu queria buscar uma referência aqui no artigo 77, onde versa sobre essa questão. Dentro do regimento, parágrafo único. E eu entendi o que o deputado Paulo Roriz falou. Em nenhum momento, pelo menos eu senti isso, o deputado está se referindo à presidência. Está se referindo à vaga do Democratas, né? Que poderá até ser o deputado Paulo Roriz, presidente da CCJ. Não tenho nenhuma dificuldade. Não está falando. Isso. E eu até acho que é um bom nome. Como eu acho também que o deputado Hadi Mansur é um nome bom, tanto é que nós o elegemos à época, como a deputada Eliana também é, enfim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu quero só colocar aqui que artigo 77, parágrafo único, e quando eu digo não tenho dificuldade nenhuma, eu falo com propriedade, porque eu sou membro da comissão também, então eu voto nessa comissão. Diz, parágrafo único, se vagar o cargo de presidente ou vice-presidente, proceder-se-á a nova eleição para a escolha do seu sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, que não é o caso. Caso em que será provido na forma indicada neste artigo. Então, buscar referência no artigo 77, parágrafo único, e eu acho que nós podíamos vencer esse debate. Eu acho que é uma questão interna do Democratas, mas eu queria me solidarizar com o partido e dizer que tem no deputado Paulo Roriz, na deputada Eliana e no deputado Hadi, tenho a sensação que estão, tenho a convicção que estão hoje no mandato, mais do que nunca, para defender o Distrito Federal. Não têm se portado como oposição por oposição a esse governo. Até porque não tivemos ainda a oportunidade nesse governo, em 29 dias de governo, de saber o que é ser situação e o que é ser oposição. Como o deputado Paulo Roriz falou, não queiramos vê-lo na oposição. Nós não queremos. Nós não queremos. E não vejo motivo para termos. Eu acho que essa casa, mais do que nunca, é um colegiado, que nós temos que ter uma base de 24 parlamentares para defender os projetos bons no Distrito Federal. Então, essa é a minha questão de ordem, e que a gente possa ter uma sessão harmônica na tarde de hoje.
Agradeço, deputado Batista das Cooperativas. Gostaria apenas de informar que, com relação à questão do passe livre, ontem nós aprovamos a realização de uma comissão geral, amanhã às 15 horas, no plenário desta casa, e evidentemente que o projeto, aliás, é amanhã quinta, né? E o projeto, já, deputado Paulo Roriz, e o projeto é evidentemente que está atendendo a tramitação normal e regular que esta casa procura dar a transparência necessária ao projeto. Ou seja, a discussão traz a transparência natural. Então, amanhã, Vossa Excelência e os demais parlamentares, evidentemente, já têm conhecimento de que nós teremos essa comissão geral, onde poderemos discutir amplamente este tema que é tão importante para o Distrito Federal.
Senhor Presidente,
o deputado Paulinho Roriz.
Eu acho que, para encerrar esse assunto, que isso aqui é um assunto do partido, não é um assunto aqui dos demais parlamentares, o regimento interno, no artigo 31, no parágrafo 4, diz o seguinte: o líder do governo terá as prerrogativas, o líder do governo e o líder do partido terá as prerrogativas e restrições regimentais conferidas ao líder dos partidos. O líder, além de outras indicações regimentais, tem as seguintes prerrogativas: 1. Fazer uso da palavra nos casos previstos em regimento. 2. Indicar à mesa diretora os membros da bancada para compor as comissões de qualquer natureza. Tem outros parágrafos que eu não vou citar, mas só queria dizer ao deputado Rádio que eu estou agindo dentro do regulamento. Se vai ser presidente ou não, é outra história, que aí os membros da comissão, viu? Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Ronen Neves.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, perguntei aqui aos líderes, submeto aí aos senhores também, a apreciação do item 18 dos vetos que foram feitos aos aumentos dos servidores públicos. Se nós pudéssemos votar. A categoria do SLU está aqui, a associação, tem o veto do Nahora, das pessoas do Nahora que, quando sai de licença gestante e prêmio, não recebem, licença prêmio não recebe o benefício, para que nós pudéssemos analisar hoje esse veto. O item 18, já falei com os líderes aqui e queria apelar para Vossa Excelência para que hoje apreciássemos o item 18. É a apreciação do veto parcial para o projeto de lei 1550. De autoria do Poder Executivo sobre aumento para servidores. Pode ser?
Deputado Rony, daqui a pouco nós vamos fazer a avaliação, inclusive com os líderes, né, acerca dessa proposta de Vossa Excelência, ok? E com relação à questão do DEM, né, tendo em vista que o assunto veio à baila, foi colocado aqui pelo deputado Rádio Massoudi, né, evidentemente que não cabe outra alternativa senão deferir o pedido e a indicação do DEM, né, de que o deputado Paulinho Roriz passa a ser o representante do DEM na Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de passar a palavra a pedido. Porque foi solicitado primeiro pelo deputado...
É só para dar um esclarecimento, deputado Milton Barbosa, quanto a essa situação do RAAD, juntamente com o deputado Paulo Roriz, a deputada Eliana também, acho que seria coerente o partido, como amigo que eu sou de todos, sentar a conversar, ô Paulinho. Eu acho que a gente ir para um embate, até um partido como
Eu participei do DEM quando era PFL, eu sei que ali eu saí, mas deixei uma família ali dentro, que são companheiros, são amigos. Tá, eu acho que se os senhores sentarem e conversar, eu acho que é bem melhor, porque só assim não fica nenhuma marca, nenhuma mancha diante de um companheiro como eu presenciei aqui. É a solicitação que eu faço, deputado Rádio e deputado Paulo Roriz e também a deputada Eliana Pedrosa.
É uma questão de ordem, presidente. Presidente, eu queria só colocar que eu vou entrar com recurso a essa casa para que ela seja levada ao plenário, para que o plenário, como soberano que é, faça a sua devida deliberação. E quero dizer que em momento nenhum eu procurei nenhum tipo de situação, muito pelo contrário, fui pego de surpresa hoje quando vi publicado no Diário Oficial dessa casa. Então, o que eu queria dizer era só isso. Desde que entrei nessa casa, minha meta é única só, trabalhar pela comunidade, e assim farei até o último dia que aqui estiver.
Ok, deputado Rádio, o requerimento de Vossa Excelência será encaminhado à Procuradoria da Casa para verificar a pertinência e, eventualmente, a procedência. A palavra com o deputado Milton Barbosa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou abordar um tema aqui, deputada Eliana, deputado Aguinaldo Jesus, deputado Paulo Roriz, deputado Rony, que é contra a minha abordagem aqui, me aconselhou a não fazê-lo, mas eu, durante estes 3 anos e 5 meses nesta casa, eu disse que a cada dia eu aprendo um pouco. E muitas das vezes aprendo para não fazer como vejo os exemplos. Tive um embate com este governo, eu sozinho, mais ninguém. Não conheço um deputado que tenha tido embate com o governo Arruda aqui na tribuna, a não ser eu. E tive por uma questão justa, uma questão maior. Discordância de método de governo, discordância de colocação dele. Ao ponto de eu dizer, aqui, num determinado momento, que o desagradou muito, que ele me disse que minha atuação aqui não teria troca. Nenhuma, muito menos por uma régua de 30 cargos que ele inicialmente deu para os deputados, no valor de R$50 mil. Isso, segundo ele, o chateou muito. Chegou o momento, por discordância, eu não conheço mais nenhum que tenha feito. Por isso, tenho a estatura moral e a coerência de falar como falar aqui. Entreguei a administração do Riacho Fundo 1 para ele, trouxe o meu administrador para cá, que está aqui até hoje, e mandei ele tirar todos os cargos do governo. Não conheço nenhum deputado que tenha feito. E na época aqui, já havia deputado Aguinaldo Jesus, na época aqui do começo de 2007, já havia um bloco independente. Que, se não me engano, me perdoa o deputado Rogério Ulisses, ele era um dos integrantes. E que tinha cargos no governo. Um bloco independente que tinha cargos no governo. Dizer que o direito é absoluto, o deputado Chico Leite sabe, um grande professor, professor do meu filho na Escola do Ministério Público, não existe direito absoluto. Dizer-se que os poderes são independentes e harmônicos entre si é uma bela mentira. É só olhar a prática. E o sistema é esse, e ninguém até hoje descobriu outra maneira de relacionar os poderes a não ser essa. E eu nunca deixei de votar um projeto sequer aqui. E não vai ser no governo do Rogério Rosso que eu vou deixar de votar, não. Nenhum de nós vai deixar de votar. Formou-se um bloco que se autodenominou independente por exclusão. Por exclusão. O DEM foi excluído porque tinha, a alegação tinha dois terços do governo. Deputado Raimundo Ribeiro, por uma insatisfação de um grupo de colegas com ele. Eu, que era muito duro nas colocações, e alguém tinha medo de mim. Digo, medo de mim? Tá danado. Não conheço ninguém que tenha medo aqui do amigo. Ninguém. Agora, tenho coerência, sim, com minhas coisas. O que eu tiver de dizer, como estou fazendo aqui hoje, agradecendo a todos que torceram para que meu coração não me deixasse embora, inclusive o deputado Agnaldo Jesus, que vai ser objeto do que eu vou dizer aqui, não vou deixar em brancas nuvens o que houver aqui. Parece até que o bloco independente seria um bloco de oposição. E eu vejo uma matéria aqui do novo líder do governo. Ele negou, disse a mim, que não tinha falado isso, que tinha ligado para o repórter, para a repórter. E a repórter chama-se Isabel Paes. Ele me disse que não disse isso. Então eu vou falar sobre hipótese. Se ele falou isso, tenho certeza que o governador Rogério Rosso não o nomeou para vir para cá para causar dissenso aqui, não. Que essa casa já está dividida em dois grupos de 12 deputados. E foi feito por exclusão. O deputado Agnaldo Jesus teria dito que não faz sentido ser um bloco independente e ter cargo no governo. Isso que ele disse. Eu citei o exemplo de um grupo independente que existiu aqui. Inclusive, o presidente da Câmara, o primeiro presidente aqui dessa legislatura, era um dos membros. E tinha cargo no governo, sim. Aliás, ninguém tem cargo no governo. Todos os cargos são do governador. Todos. Ele põe e dispõe a hora que ele quiser. Ninguém, em nenhum momento, falou em fazer oposição a A, B, C ou D aqui, não. Ninguém. Quem é oportunista de ocasião, se é que é verdade o que foi dito, estou falando sobre hipótese, é quem faz uma afirmação dessa. Não veio para cá para harmonizar, não veio para cá, se é que fez. E eu estou dizendo, admitindo, que ele não disse a repórter Isabel Paes, porque ele me disse que não é verdade o que está aqui. Não faz sentido ser independente e ter cargo no governo. Ninguém tem cargo no governo, só o governador tem. E nós vamos votar os projetos, sim, aqui. Nós viemos para cá, foi para votar. Agora, enquanto meu coração valente estiver pulsando, eu não vou deixar para depois, não. Não vou. E disse ao deputado Aguinaldo Jesus que eu ia dar um testemunho. Ele entrou na sala do deputado Wilson Lima, então o governador, com o Ebert, que é o secretário, e pediu para confirmá-lo. Confirmou. Em seguida, virou candidato contra o Wilson Lima. Deveria ter entregue o cargo, ou os cargos que tivesse, do raciocínio dele. Se é que ele falou isso à repórter Isabel Paes. Não sei se falou, porque disse que não falou. A casa já está dividida de há muito, fragilizada. Olha o tanto de eleitor ali, de contribuinte buscando direito, e nós aqui discutindo provocações. Levianas, se é que são verdadeiras as afirmações aqui. Está entre aspas algumas coisas ditas aqui, inclusive que a deputada Eliana Pedrosa teria 700 cargos. Ela não tem nenhum. Como deputado, nenhum tem cargo. O cargo é do governador. Então, o que eu queria dizer ao deputado Agnaldo Jesus Se começou assim, eu estou falando sobre hipótese, porque ele disse que não é verdade o que foi dito aqui. Começou mal, está obrando mal. E muito mal para um pastor evangélico, para um homem que está formando em direito ou já está formado, um colega que é simpático no relacionar, veio aqui na fase aguda de montagem do governo, como muitos não vieram, ele estava aqui presente. Agora, dizer, nos chamar de oposicionista de ocasião, se é que é verdade, se é que a repórter Isabel Paes colocou realmente o que colocou aqui. Então, eu lamento muito. Brasília fragilizada, a Câmara principalmente, está abordando um assunto desse. Mas não vou deixar nenhum assunto desse nível aqui. Peço passar, ou passar. Porque se é verdade o que ele disse que não disse, alguém está mentindo. Ele está em lugar errado como líder. Eu sou líder, tenho como líder Deus, como ele tem, todos nós. Segundo, eu, minha liderança é a minha cabeça. Vamos atrás dos projetos. Foram votados aqui, todos importantes, eu não estava aqui para votar na hora. Agora, provocação barata, pífia de quem quer que seja. E aí é por isso que acho que eu sou duro. Sou duro não, eu sou verdadeiro. Naquilo que eu tenho que ser verdadeiro. Não aceito não. Sem tomar isso como chacota, porque tem um bloco dividido, que eles dividiram. Como nós procuramos divisão não? Absolutamente. E digo isso porque fui coerente. Votei naquele candidato que eu prometi o voto a ele. E o único candidato, o outro candidato que me pediu o voto foi o deputado e governador Rogério Russo. Só. Aí vem agora o Paz e Amor. Não, vamos deixar tudo para lá, está tudo bem, a eleição vem aí, no dia 5 de julho está todo mundo junto. É muito bonito você ofender os outros e depois vir querer passar um batom. Batom eu dou, Eliana sabe, já fiz com ela a entrega, batom eu dou em determinadas ocasiões para mulher. Eu não preciso de batom, não me submeto a não ser a liderança de Deus. E mais de ninguém. O que vai ditar meu voto é minha cabeça. E não aceito a colocação de oportunista de ocasião, que eu não sou. Porque cansei de vê-lo sair do plenário para não dar coro por uma contrariedade qualquer. Não vou fazer uma referência aqui ao que ele me fez uma vez aqui no cafezinho, porque o cidadão foi a piada do poder. É por isso que eu sou verdadeiro. Será por isso que tem medo? Tem receio das colocações da gente? Não. Eu não aceito, deputado Aguinaldo, se é verdade que Vossa Excelência disse aqui. Toda vez que houver, aí sim, nós vamos para o embate. Não é embate com o governo, não. Se nós formos para o embate para o governo, não se governe o povo que é o prejudicado. Aquele pessoal ali, os fiscais, não terão o seu veto apreciado por causa de coisas como essa aqui. Então eu queria pedir, inclusive, desculpa a eles, inclusive os funcionários da casa que estão ali. Mas eu de mim, enquanto valente o meu coração for, eu não aceito isso aqui não. Muito obrigado.
Pois não, deputado.
Senhor presidente.
Arnaldo Jesus.
O deputado Milton Barbosa, como outros companheiros, são inteligentes demais, estão muito acima de disse-me-disse e de fofoca. Eu fui criado numa comunidade que o fofoqueiro não tinha 30 segundos de vida.
Eu não me meto em fofocas. Eu não me meto em disse-me-disses. Eu sei que o deputado Milton, eu conversei com ele, falei com ele, ele não aceitou as minhas explicações. Até porque, deputado Milton Barbosa, e companheiros que, segundo foi citado do Bloco Independente, eu falei e vou repetir. Eu não vejo Bloco Independente. Como eu falei com o deputado Regufe e falei com o deputado Chico Leite. O que existe aqui é um grupo, um bloco de 19 deputados, não excluí o deputado Milton Barbosa. E tem como oposição o deputado Regufe e o PT. Está aqui o deputado Chico Leite, não deixa mentir. E está nos jornais. O que passar disso, deputado Milton Barbosa, o senhor não ouviu e nem vai ouvir. Porque se eu tiver de falar alguma coisa, eu não vou para os jornais, eu vou falar na sua frente. Eu vou falar para Vossa Excelência, para quem, qualquer deputado aqui. E não pense porque eu fui indicado como líder do governo que eu vou ficar paparicando quem quer que seja para votar projeto. Não vou. Porque nós estamos aqui trabalhando em prol de uma sociedade. Se o deputado não quer votar, o problema é dele. Responda à sociedade. A Vossa Excelência sabe que eu sempre fui um deputado de conversa, de entendimentos. Agora, como o senhor citou o caso do deputado Wilson Lima, eu nem candidato pelo meu bloco eu era. Eu acho que o deputado Ulisses, outros deputados do bloco, sabe muito bem, deputado Benedito, deputado Raad, os outros, em momento nenhum o grupo disse que eu era candidato do grupo. Momento nenhum. E diversas vezes, não foi uma nem duas, nós chamamos o deputado Wilson Lima para conversar com o grupo. Isso não foi feito. Agora, a culpa não é minha. Eu tenho um carinho todo especial para o deputado Wilson Lima. Nós estamos aqui em 3 legislaturas. Nós criamos, eu e ele, uma amizade independente de parlamento. Jamais fui contra ele. Havia um processo eleitoral, como vai acontecer daqui a um mês alguma coisa, isso é natural, devido aos partidos se movimentarem, mas isso não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz aqui dentro. Eu quero dizer que eu respeito a Vossa Excelência e respeito a todos. E jamais vou faltar com a minha moral, com a minha ética, para qualquer deputado. E se eu faltar com qualquer um de vocês, eu tenho a complacência de chegar e pedir desculpas. Porque o homem verdadeiro não é aquele que sai na briga, não. É aquele que reconhece o erro e chega diante do outro, olha, me desculpe porque eu falei o que não devia. Mas está registrado que eu disse que aqui só tem 2 grupos. O da situação e da oposição. Portanto, deputado Milton Barbosa, eu tenho um carinho pela Vossa Excelência muito grande e toda essa matéria foi equivocada. E não disse que ninguém é oportunista, não. Esse título aí, quem deu foi o jornal. Não tem nada a ver com isso. Eu respeito a todos vocês, vou continuar respeitando e pode contar comigo para o que der e vier.
Bem, ah, questão de eu sou... Pois não, deputado Milton.
Eu não discuti eleição, eu apenas, ano passado, falei sobre uma situação fática que eu presenciei. E lamento dizer que eu não conheço a repórter Isabel Paes. Pelo que eu vi, ela foi desautorizada na matéria que está publicada, inclusive as piadas. Lamento muito dizer isso. Agora, o que eu tinha que falar, e falei sobre hipótese. Ele confirmou que não disse, então ela está desautorizada aqui pelo corpo da matéria dela. Não sou eu que estou dizendo, não, eu estou concluindo. Sou meio burro, mas acho que dá para a gente concluir. Que seja isso.
Bem, eu sou o próximo inscrito, então quero passar a presidência para deputada presidente. Jaqueline Roriz.
Posso
ainda estamos,
é
porque estamos na fase ainda dos comunicados, né? Deputada Eliana Pedrosa.
Ainda a propósito desse bloco independente, essa não é a primeira matéria que é veiculada. Nós tivemos uma matéria veiculada, salvo engano, semana passada. Inclusive o deputado Rádio falava que não sabia aonde que os deputados queriam chegar. E em razão da sessão seguinte não ter tido quórum, eu não tive oportunidade de me pronunciar. Vem se tentando colocar a reunião desses parlamentares em um bloco ainda sequer formado, mas, digamos, um bloco por afinidade. E estão tentando nos jogar contra o governo atual. Não sei quem de nós será a situação ou oposição, não sei dizer ainda, e seria muito prematuro, porque o atual governador, governador Rosso, tem pouco tempo, e está assumindo numa condição dificílima, porque normalmente numa eleição você tem os meses de outubro, novembro, dezembro, para preparar sua equipe, para fazer uma transição, e assim como o deputado Wilson Lima, o governador Rogério Rosso também não teve essa oportunidade. Seria insensato da nossa parte, irresponsável da nossa parte, simplesmente chegarmos aqui e falarmos, somos um bloco independente de oposição. Então, pela questão da responsabilidade do mandato, nós não estamos fazendo oposição. Mesmo porque ainda sequer foram submetidas matérias aqui do governo para nós vermos se estamos alinhados ou não. Falando do ponto de vista partidário, o Partido Democrata, neste exato momento, não nos deu uma orientação com relação ao governo do PMDB. Não é o governo Rogério Rosso, ao governo PMDB, também não temos essa orientação. Então, não se pode falar que estamos contra ou que estamos a favor. Então, a única coisa que nós podemos nos intitular, até por força da orientação atual do partido, é nos mantermos com uma neutralidade e fazendo uma apreciação sensata dos projetos que aqui chegarem. Eu penso que é óbvio, nós tivemos uma eleição, é natural que tenha havido um tensionamento, mas eu acho que está na hora de distensionar. Antes de mais nada, nós somos poucos e com muita responsabilidade. Não apenas a responsabilidade de votar as matérias, mas a responsabilidade de resgatar, nesse momento, a autoestima da cidade. Mostrar que essa cidade tem coisas boas, que essa cidade tem boas práticas para serem exportadas e que nós temos essa capacidade de reconstruirmos toda essa imagem. E, portanto, eu achava que nós deveríamos parar com esses factoides, factoides que atrapalham o funcionamento da casa. Não cabe mais nesse momento factoide. Vamos deixá-los para o momento da eleição, se quiser, mas nesse momento é um momento de reconstrução de uma imagem de uma capital que tem no ideário, tem no imaginário de cada brasileiro como sendo a sua capital, aquele local onde se trabalha, onde tem boas práticas, onde as coisas têm que funcionar. É isso que nós queremos. Eu não quero polemizar mais, né? Até parabenizo o deputado Milton Barbosa pela exposição da forma que ele o fez. Eu acho que foi bastante didática, retirou o seu emocional, mas eu vejo que se nós quisermos que a casa funcione plenamente, e isso é importante neste momento, mais do que nunca é importante, nós devemos distensionar o que está acontecendo aqui. Se a oposição, se a situação é legítimo, independente, é legítimo.
são posições legítimas, são posições do processo democrático, e nós não podemos estar usando isso para jogar um jogo que eu ainda não tive alcance de saber exatamente qual é o objetivo. E dizer que a cada semana que passa, deputado Raimundo Ribeiro, eu perco espaço. Semana passada eu tinha 1.500 cargos no governo, hoje eu tenho 700. Parem, não quero que prossiga. Não quero perder mais. Por favor. Muito obrigada.
Questão de ordem, presidente.
Um minutinho, por favor. Eu assumo essa presidência em razão do deputado Milton Barbosa estar licenciado. Mas o deputado Raimundo Ribeiro já está ali na tribuna há algum tempo esperando. Eu gostaria que primeiro fosse dada a palavra a ele.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas, todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de trazer aqui a informação com relação a algo que vem causando um transtorno muito grande para a população da região norte, principalmente aqui do Distrito Federal, que é a paralisação das obras na BR-20. É uma obra que é feita com recursos do PAC e que, infelizmente, o deputado Geraldo Naves está indagando a questão do tempo, né? Mas é porque ele está com defeito mesmo, deputado, né? Então, essa obra está paralisada, são recursos do PAC e recursos que são liberados a partir do momento que o governo do Distrito Federal, que deveria receber esse recurso, apresenta a documentação correta. E, infelizmente, não sei exatamente o que está acontecendo, mas o governo federal, então, não está repassando recurso. Certamente deve ter algum problema. Mas eu gostaria de dizer aqui que é fundamental que este governo tampão possa, em prazo muito rápido, resolver esse problema, porque está causando um dessabor enorme, né, à população, principalmente da região norte, pessoal de Sobradinho, pessoal de Planaltina, né? Então, esse era o primeiro item que eu queria colocar. E a segunda questão, eu gostaria de falar acerca realmente desta matéria, que consta na página 22 do Jornal de Brasília, da Lavra, de uma jornalista por quem eu tenho o maior respeito, que é a Isabel Paz, que está ali, meu. A repórter colocou uma manchete: oposicionistas de ocasião, e atribui ao deputado Agnaldo de Jesus, que desde ontem, salvo o melhor juízo, é o líder do governo tampão, atribui a ele algumas frases, dentre as quais a que diz com relação ao chamado bloco independente, que ele não reconhece a condição de oposição neste bloco e fundamenta a sua assertiva dizendo que quem tem cargos no governo não pode ser oposição. Vossa Excelência está coberto de razão, deputado Agnaldo de Jesus, se as frases realmente forem de Vossa Excelência. Primeiro porque nós não temos um bloco de oposição. Nós temos um bloco de independência, que para alguns é uma situação nova mesmo. Porque alguns estão acostumados à subserviência e outros estão acostumados à oposição predatória. E nós não. Então, Vossa Excelência acerta quando diz que não é oposição. Não é mesmo. É uma posição de independência e responsabilidade com os interesses do Distrito Federal. Coloca-se também a questão de cargos. E aqui eu faço questão de dizer de público. Fui secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania por 1 ano e 7 meses. Saí do governo do Distrito Federal voluntariamente, o que não acontece com todos os secretários, não. Eu saí apesar dos apelos, alguns públicos, inclusive, do, na época, governador do Distrito Federal. Se tivesse apego a cargo, eu não teria saído. Eu teria continuado lá, tentando ampliar cada vez mais uma base política ou eleitoral em cima de empregos que o governo do Distrito Federal poderia oferecer. Não é desta forma que eu entendo que devemos fazer política. Entendo até que alguns ainda não se adaptaram aos novos tempos e continuam agindo dessa forma. Continuam achando que, transformando a máquina administrativa num cabide de empregos, poderão se reeleger. Entendo isso. Entendo que algumas pessoas continuam achando que isso é possível. Tenho exemplos recentíssimos. A pressão que se exerce hoje para tirar o atual administrador de Sobradinho, Alexandre Anes, que tem uma aceitação extraordinária na cidade, é muito grande. Em momento algum, me dirigi ao governador Tampão, Rogério Rosso, para lhe pedir pela manutenção do administrador. Hã? Estão querendo tirar, evidentemente. Agora, por que que não o fiz? Porque eu entendo que ele é o governador. Os cargos não pertencem aos deputados. Os cargos pertencem ao governo. E o representante maior do governo é o governador. Então, não é necessário que nenhum deputado entregue cota se existe ou deixa de existir, porque o governador pode, e é só ele que tem este poder, muitas vezes até de forma direcionado por alguém, é só ele que tem este poder para poder realmente tirar ou botar alguém. Eu quero dizer que eu tive, quando secretário de Justiça, o privilégio de emprestar 157 nomes para abrilhantar o serviço do governo. É diferente, pessoal, não arrumei emprego para ninguém, não. Fiz foi emprestar quadros que temos, inclusive da Advocacia Geral da União. Alguns colegas aceitaram, inclusive, sair da advocacia e irem para o governo do Distrito Federal, mesmo com prejuízo salarial, para poder nos ajudar num projeto de governo que tinha sido vitorioso nas urnas. Então não era cabide de emprego, até tive que adular alguns para poder ir, tive que convidar várias vezes. Mas nós, em momento algum, podemos achar que esses cargos são de deputados. Eu, desde quando, aquele sábado, 19 de abril, salvo engano, não votei no Rogério Rosso para o governo do Distrito Federal, e disse-lhe isso antes, inclusive, da eleição, e não votei por uma questão de coerência, porque quem estava governando o Distrito Federal não era o deputado Wilson Lima. Quem governava era o presidente da Câmara Legislativa, representante dos 24 deputados que estão aqui. Então, por uma questão de coerência, eu antecipei, inclusive, na quinta-feira, que votaria no deputado Wilson Lima. Mas aí, de uma hora para outra, entenderam por bem, a maioria, que deveria ser o senhor Rogério Rosso. De quem, por quem eu tenho o maior apreço e estamos aguardando que ele realmente possa fazer um bom governo Tampão. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado, e se não for verdade, deputado Aguinaldo de Jesus, se não for verdade, peço que Vossa Excelência, então, tenha a oportunidade de desmentir integralmente as afirmativas que a jornalista lhe atribuiu. Porque com palavras, às vezes, e o português é riquíssimo, permite uma série de interpretações, né? Algumas palavras que dão um duplo ou triplo sentido, às vezes fica difícil. Mas, de toda sorte, como eu entendo que agravo público só se desagrava publicamente, também não dá para fazer no privado, então eu acho que Vossa Excelência tem uma grande oportunidade de dizer realmente o que é verdade e o que não é na matéria que foi assinada pela jornalista por quem eu tenho o maior respeito e que comigo sempre me atribuiu frases que eu proferi, que é a jornalista Isabel Paes. Muito obrigado.
Devolvo esta presidência ao nobre deputado Raimundo Ribeiro.
Tem a questão de ordem, presidente. Presidente, a minha questão de ordem é só para dizer que fique registrado também aqui nas notas taquigráficas, que eu fiquei muito feliz com a deputada Helena Pedrosa quando aqui disse que realmente nós não tivemos nenhuma orientação ou determinação do nosso partido para que a gente se posicionasse como oposição ou a favor. Então eu acho que com isso, deputada, ficou mais ou menos que esclarecido a minha situação, que como eu nunca recebi determinação por parte do nosso partido, Paulinho, eu não posso ser em momento nenhum agredido e tratado aqui dessa forma. Mas acho que cada um tem o seu direito de dizer o que pensa. Eu queria aproveitar também, rapidinho, deputado Raimundo Ribeiro, nessa questão de ordem, quando o senhor se referiu à saída norte, à BR-020, dizer que realmente aquela situação está catastrófica, está com muita dificuldade, mas eu preciso também isentar o novo governo dessa situação, deputado, porque além desse novo governo estar completando 30 dias, aquela obra, 90% dela é uma obra do governo federal. Então a gente não pode atribuir a responsabilidade no governo da nossa cidade por uma obra que está sendo realizada pelo governo federal. Eu gostaria de me juntar a Vossa Excelência e a todos que quiserem trabalhar pelo bem da comunidade e pedir que a bancada do PT nos auxilie na liberação dessa obra o mais rápido possível, já que é um governo federal, eles da bancada do PT poderiam nos ajudar nisso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Hyde. Vou passar aqui a presidência à deputada Eliana Pedrosa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Geraldo Naves.
Eu gostaria de fazer uma colocação. Primeiro, eu não tenho nenhuma procuração para defender nenhuma pessoa aqui. Mas segundo, eu gostaria de primeiro defender a jornalista ou tomar um partido da Isabel, que embora o deputado Milton Barbosa diz que não a conhece, a Isabel está ali e é uma jornalista responsável, muito responsável. E eu gostaria só de dizer que eu quero me solidarizar com o deputado Hyde. Por uma razão simples. Nós temos aí de mandato titulares, como titular, pouco tempo, mas os direitos são iguais. Aqui, pelo menos eu entendo isso, os direitos são iguais, de todos os deputados. Posso estar enganado, talvez, hierarquicamente, deve ter alguma coisa no regimento, que eu não devo ter lido, mas deve ter alguma coisa que diz que o deputado mais antigo deve mandar no outro deputado. E segundo, eu fico triste de ver aqui que está se falando muito em partido. Partido, meu partido, todo o tempo que eu estive, eu nunca vi um partido sair na rua para pedir voto. Quem vai é o deputado, pelo trabalho que ele faz. Segundo, eu vejo o deputado aqui se posando e colocando rótulos, que eu não tenho aqui procuração para defender, conforme eu disse no início, nenhum. Nem quero defender o governador Rogério Rosso, quero defender ninguém, muito pelo contrário. Tiveram o senhor a oportunidade de ficar lá tentando falar ou tentando verificar com os assessores dele, só para o senhor ver que time de assessoria de décima categoria que tem esse governador atual, que pode atrapalhar muito um governo, são seus assessores. São os assessores que muitas vezes atrapalham. São pessoas que entram no cargo e de repente pensam que são os donos da situação. Isso pode estar atrapalhando até um relacionamento com o deputado, porque está atrapalhando a mim. Então pode atrapalhar o senhor, pode atrapalhar a deputada Eliana. Então são pessoas carrancudas que foram nomeadas e estão ali. Às vezes, como diz aqui, foi demitido fulano, foi demitido esse cara, eu não tenho cargo nenhum no governo, eu posso falar isso. Né? Agora, eu acho que nós precisamos nos harmonizar. Porque aqui tem pessoas queridas. Tem pessoas que se gostam. Até pouco tempo atrás, estavam votando, estavam conversando. E hoje, de repente, a gente vê certos embates que não é bom para ninguém. Talvez pelo tempo nosso como deputado, aqui nessa casa, pode ser que as pessoas não entendam. Mas aqui eu vejo o deputado pousando como se fosse o titular dos titulares, ou seja, nós somos eternos reservas. E não é por aí. Então eu gostaria de dizer que seu pronunciamento foi louvável e também dizer que o deputado Rádio tem aí a minha solidariedade. Total solidariedade.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, eu chamo o deputado Alírio Neto, pelo PPS. Parece que ele não se encontra. Deputado Ailton Gomes, também não se encontra. Deputado Cristiano Araújo, também não se encontra. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Ailton Gomes, vai fazer o comunicado de liderança? Não abre mão. Deputado Batista das Cooperativas, também não está presente. Deputado Paulo Roriz, pelo Democrata, abre mão. Deputado Milton Barbosa, já falei. Deputado Paulo Tadeu.
Presidente, eu vou pronunciar pela liderança do PT.
Pela liderança do PT, então, está com a palavra o deputado Chico Leite.
Presidente, eu quero cumprimentar os colegas parlamentares, dizer que nós precisamos urgentemente fazer desse fórum absolutamente privilegiado um fórum de debate da defesa da cidade. Acho que vamos acabar, essas questões precisam ser discutidas na procuradoria, nas lideranças partidárias, os regimentos resolvem todas essas matérias, de maneira que vamos fazer o debate da cidade, a defesa da cidade. Presidente, eu quero, por isso, presidente, colegas, referir-me ao problema grave que passamos, porque passamos, relativo ao passe livre. Ainda ontem, aparteando o deputado Paulo Tadeu, e tive o concurso nessa parte de vários colegas, eu pude ousar fazer a separação entre o que sejam as denúncias, as suspeitas que pesam sobre parlamentares, etc., e que devem ser objeto de investigação, processo e punição, e a defesa da cidade, dos jovens, dos estudantes. Em abril de 2009, eu protocolei requerimento de informações à sua excelência secretária de transporte para que esclarecesse a contratação da malfadada fácil para operar o passe livre do DF. Eu queria saber, naquela ocasião, presidente, os motivos da dispensa de licitação e queria obter o contrato. Só em 2009, deputado Paulo Roriz, só em 2009, apurei o pagamento de 53 milhões e 100 mil a fácil. Não obtive resposta daquele requerimento de esclarecimento. A FASCO continua sem prestar contas de suas atividades, escandalosamente. Recentemente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal ordenou inspeção para verificar a revisão do convênio entre a FASCO e o GDF, devido ao, digamos, aparente conflito de interesse. Eu estou colocando entre aspas, aparente conflito de interesse, permita-me, deputado Benedito Domingos, porque, embora seja uma empresa sem fins lucrativos, ela é controlada por empresários do transporte público no Distrito Federal. Permita-me o termo, é um absoluto confronto com as regras elementares de direito, colocar os beneficiários para controlar o benefício. Isso viola a mais elementar das regras de direito. Mas para além disso, isso afronta o interesse público. não vou usar o termo coloquial, a raposa tomando conta do galinheiro, porque seria talvez repreendido por quem entendesse nisso algum tipo de, digamos, chacota ou coloquialidade não usual nesse microfone. Mas veja, presidente, ontem nós aprovamos uma audiência pública para amanhã para discutir e buscar soluções para o problema do passe livre. O passe livre não diz respeito a transporte, diz respeito à educação como política pública. Eu preciso compreender. E parece que o governo não compreendeu ainda. O deputado Milton referiu-se em sua manifestação aos aspectos de governo e oposição. Eu sempre fui oposição nessa casa, desde que aqui ingressei em 2003. Estimo, sinceramente, aqui entre parênteses, ser governo a partir de 1º de janeiro de 2011. Mas vejam, como oposição, sempre procurei construir. Porque não acho que oposição é para destruir, debater apenas interesses pequenos, menores, e fazer de suas bandeiras meros instrumentos predatórios. Nunca! Quantos projetos nós reconstruímos? Quantos deles nós recusamos? E quantos fizemos o debate em mesa com trabalhadores, trabalhadoras? Não há nenhum problema. Nós estamos aqui para servir a sociedade. Isso é que é fundamental. Agora, veja bem, noto que os governos não valorizam como matéria de política pública o passe livre. Ora tratam como gratuidade, cortesia, com o chapéu dos outros. O que não é verdade. Eu não sou favorável a gratuidades, a benevolências com o bolso do trabalhador e da trabalhadora. O debate que se faz é outro. É o debate da educação, do caminho para a escola, para a biblioteca, da acessibilidade. Esse é que é o debate de política pública. E eu noto que esse governo continua não valorizando. Basta que façamos uma verificação do crédito que está aí para ser votado. Permita-me, deputado Aguinaldo Jesus, nobre líder de governo. Permita-me, meu colega. Veja, nós temos um crédito de 41 milhões. Nesse crédito, 35 milhões é para manutenção de bens imóveis do Distrito Federal. Apenas 6 milhões. Apenas 6 milhões referentes ao passe livre. Isso quer dizer que não é para o governo prioridade a juventude. Não é para o governo prioridade para nossos estudantes. Não é para o governo prioridade a possibilidade de construção de um caminho sem paternalismos políticos partidários. Nós precisamos nos livrar disso, deputado Milton. É isso que está acabando com o país. As pessoas querem um lugar ao sol, mas com a sua própria luta.
Me dá uma parte, senhor deputado.
Concedo uma parte a Vossa Excelência, com muita honra, deputado Aguinaldo.
Deputado Chico Leite, quando eu me deparei com esse projeto, com essa mensagem do governador, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para desmembrar. Porque eu vejo, como líder de governo parlamentar, como a Vossa Excelência, que a prioridade são os estudantes, que todos nós temos conhecimento. E os outros 35 milhões para outras áreas, deveríamos e devemos fazer uma discussão ampla para termos entendimento desta matéria e poder votar sem nenhum problema. Mas eu pedi já para desmembrar o passe estudantil desses 35 milhões. É só para acrescentar.
Agradeço a Vossa Excelência, deputado Aguinaldo, agradeço o presidente Eliana, mas preciso fazer outra observação importante, que julgo importante. Sabe de onde, deputado Rony Nehmer, sabe de onde o governo estava tirando esses 35 milhões? Hein, deputado Rony Nehmer, sabe de onde o governo estava tirando, Vossa Excelência que é servidor público, sabe de onde o governo estava tirando esses 35 milhões? Permita-me dizer. Está exatamente do recurso para acabar com a contrapartida do auxílio alimentação dos servidores e servidoras. Uma luta antiga nossa nessa casa. Estava tirando exatamente daí. Veja se é possível admitir isso entre nós, deputado Rogério Lisso. De maneira que é preciso que o governo se coloque, diga textualmente a sua posição, e amanhã venha a essa casa para fazermos um debate franco, um debate que demonstre interesse, porque eu sou daqueles que não acreditam em quem não tem lado. Façamos o debate franco. E qual é a prioridade? Que a prioridade pode ser as empreiteiras. Aí paciência, senhor deputado Jaqueline. Se for assim, paciência. Bom, eu acredito muito no debate de amanhã, estarei aqui para fazê-lo. Nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui me pronuncio em nome do líder Paulo Tadeu, do deputado Érica Cocai e do deputado Capatrício. E quero, presidente, ainda empregando esse horário, se você me permite, registrar um protesto. Presidente, há uma sindicância, soube eu, instaurada acerca dos problemas que houve aqui na casa durante aquele período mais agudo da crise. E refiro-me aqui à mesa, com o respeito que tenho, eu sempre fui daqueles deputados mais disciplinados, obedientes, como é próprio da minha formação, dos meus princípios. Mas, presidente, eu quero referir-me especialmente à mesa diretora. Há uma sindicância que inclui, no momento de crise, um momento agudo, um momento em que todos nós, penso, trabalhamos para resgatar o Distrito Federal, essa sindicância incluindo o nome de trabalhadores e trabalhadoras concursados dessa casa e alguns de livre provimento, que na verdade naquela ocasião estavam empenhados, na minha modesta opinião, em ajudar a solução da crise, em reduzir as arestas, em preservar princípios, de maneira que eu quero dizer que é profundamente injusta uma sindicância que se dirige exatamente a esses servidores e servidoras. Alguns líderes se empenhando no papel de liderança, servidores e servidoras, hipótese em que sequer há um elemento subjetivo. Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, conhece a matéria. De maneira que, me parece, permita-me dizer, que a sindicância não tem nenhum sentido entre nós. Tá? Eu queria, então, fazer esse registro, presidente Eliana, deixar esse registro feito, contrariamente a essa sindicância. Porque penso que sindicâncias são para apurar fatos que tragam a lesão ao ordenamento e para punir culpados, nunca para agravar crises e contra permite... pessoas que estavam exatamente para ajudar na restauração. Eu queria fazer esse registro, presidente Eliana, e agradecer.
Com a palavra agora pela liderança, ainda no comunicado de líderes, o deputado Rogério Ulisses. Deputado...
Pela ordem. Deputada presidente, eu só queria dizer, para encerrar esse assunto, sobre o que o deputado, nobre deputado, líder do governo, deputado Aguinaldo, veio a colocar na imprensa, no Jornal de Brasília. Eu só queria manifestar a minha solidariedade a jornalista da Belpass, porque todas as vezes a qual eu fui entrevistado por essa senhora, ela colocou na íntegra toda a minha entrevista. Então eu não tenho nada que desabone essa jornalista. Quero, e aí eu acho que todos nós do Bloco queremos solidarizar com esta jornalista, que todas as vezes ela foi positiva. Agora, se o deputado Aguinaldo tem dúvida, eu acho que nós devíamos fazer uma cariação entre a deputada, entre a jornalista e o Aguinaldo, para saber quem está dizendo a verdade ou não, porque todas as vezes ela colocou na íntegra tudo aquilo que eu dei entrevista a ela. Às vezes tem aquele medo de
ser descontado. Uhum. Fazer aqui? Deputado Rogério Lisso está com a palavra nesse presente momento.
Agradeço, deputada Eliana, na condição de presidente. E o que me traz a essa tribuna hoje, ontem o deputado Regufe fez um pronunciamento, um desabafo, sobre o nojo, foi essa palavra que ele utilizou, o nojo que ele tem do sistema partidário que impera hoje no nosso país. Eu trago hoje aqui um elemento que talvez deixe não só o deputado Regufe enojado, mas eu acho que vai deixar todos os parlamentares dessa casa enojados, a população do Distrito Federal que tiver a oportunidade de ter acesso a essa informação e os profissionais de imprensa sérios, responsáveis, que acompanham o dia a dia da política do Distrito Federal. Eu estou sofrendo um problema partidário no PSB, Partido Socialista Brasileiro. Provavelmente, eu talvez não tenha até o direito de concorrer às eleições, dependendo da posição do deputado Regufe. Me reportei a Vossa Excelência do meu partido, ainda essa semana. O interessante é que a executiva do meu partido tem um presidente. E esse presidente se chama Marcos de Alencar Dantas. Marcos Dantas, conhecido como Marcão. É um homem alto. Esse presidente, ele não foi eleito. Ele foi indicado. Ele é um presidente biônico, porque não houve processo de eleição. Não houve congresso. Ele foi indicado. Ele é um presidente biônico. Isso por si só já enoja, porque você não tem democracia interna numa estrutura partidária. Isso é sério, porque a legislação diz hoje que os mandatos são do partido e não do parlamentar. Ora, um presidente biônico já é algo indecente. Mas o pior, levantando algumas informações sobre o presidente, Marcos de Alencar Dantas, ele hoje está requisitado e é funcionário do senador Renato Casagrande, do PSB. Esse senhor Marcos Alencar Dantas, ele ocupa um apartamento funcional. Vale a pena ser presidente de partido, porque ele tem um bom salário no gabinete do Renato Casagrande e usa um apartamento funcional. Pasmem, um apartamento funcional pago pelo erário público na SQN 104, bloco K, apartamento 107. Esse é um privilégio partidário que nem o deputado Rodrigo Hollenberg, que vai ser senador na chapa do PT e teria direito a usar um apartamento funcional, nem ele o faz. Ele abriu mão. Ele não ocupa, porque ele mora em Brasília. Tem apartamento próprio. E o senhor Marcos Dantas tem imóvel próprio e ocupa esse apartamento funcional desde o dia 18 de dezembro de 2003. Ele vem onerando os cofres públicos do dia 18 de dezembro de 2003 até a data de hoje. E esse é o partido que está me questionando do ponto de vista ético. Se é ético um presidente de partido tirar do cofre público um apartamento funcional, eu não sei mais o que é ética. Ele deveria ter sido ocupado quando mesmo foi requisitado para o Senado. Quando ele foi para o Senado, que ele era do FNDE. Quando ele saiu do FNDE e foi para o Senado, ele deveria ter entregue o apartamento funcional. Não entregou. Essa utilização ilegal, imoral, indecente, imprópria, perdura até hoje, mesmo com o pedido de devolução, deputada Érica Cocaio. Já saiu no Diário Oficial da União, eu tenho aqui as cópias do Diário Oficial, no dia 1 de junho de 2007, a revogação, pedindo o apartamento do presidente do PSB do Distrito Federal. Ele não devolveu. entrou na justiça para ter o direito de continuar usando apartamento funcional. Seu advogado é o senhor Moisés Marques, que foi o presidente de ética do conselho que analisou o meu caso. E hoje ocupa a vice-presidência. Então ele é o presidente, ocupando um apartamento funcional na Asa Norte, defendido pelo vice-presidente e acobertado pelo deputado federal, futuro senador pela chapa do PT, Rodrigo Hollenberg. Mais que isso, o Marcos Alencar Dantas e o PSB têm dito que os candidatos têm que ter ficha limpa, e eu digo com muito orgulho, eu sou um deputado ficha limpa, nunca tive uma condenação judicial. Eu me enquadro em todos os critérios do projeto Ficha Limpa. E defendo o projeto Ficha Limpa. Mas o senhor Marcos Dantas, ele é suspeito de beneficiar empresas de amigos através do direcionamento de licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, num processo que se encontra na Procuradoria Geral da República e que eu tenho o número para disponibilizar para quem tem interesse. Eu não gostaria, deputado Regufo, deputado Batista, deputado Benedito, de fazer o papel que estou fazendo nesse momento. Mas muitas vezes, deputada Eliana, é importante cair algumas máscaras. Esse verniz ético que o PSB quer impor ao Distrito Federal tem as suas ranhuras, tem as suas fissuras, e são fissuras profundas, escondidas no submundo partidário da esplanada dos ministérios. E que eu fiz um trabalho minucioso de investigação e estou iniciando. Essa é a pontinha do iceberg. Eu tenho ainda muita informação para disponibilizar sobre a executiva do Partido Socialista Brasileiro no Distrito Federal. E vou utilizar essa tribuna. Peço desculpa aos parlamentares, porque sei que é um assunto que diz respeito a uma questão partidária. Mas farei isso. Até porque acho que cada parlamentar sério dessa casa tem que tomar muito cuidado com o seu partido, porque, lamentavelmente, os partidos hoje que têm dono são feudos, podem comprometer a história e a vida política de parlamentares sérios nessa cidade. De pessoas que têm prazer, como eu tinha no passado, de vir para cá e exercer o meu mandato. Que não fazia do mandato uma via crucis, um sofrimento atrás do outro. Um presidente de partido lotado no gabinete de um senador, ocupando indevidamente um apartamento funcional no endereço nobre do Distrito Federal. Se isso é ética, eu não sei mais o que é, e eu posso disponibilizar a documentação para quem quiser. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou passar aqui a palavra e a presidência para o deputado Raimundo Ribeiro.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Rony Neme.
Eu gostaria de pedir a sensibilidade de Vossa Excelência se nós pudéssemos analisar alguns vetos. Tem aí servidores da CLU, tem os servidores da Casa. Se a gente pudesse aí pedir a sensibilidade também, não sei se tem mais gente escrita para falar, para que efetivamente a gente pudesse votar algumas matérias que são importantes para a sociedade. Fica aí o meu pedido a Vossa Excelência. Desculpa, não são os fiscais de limpeza pública da AGFIS que estão aí.
Encerrado o comunicado de líderes. Passamos ao comunicado de parlamentares. Indago se algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra. Deputada Érica Cocai, com um modelo lindíssimo, como sempre.
Senhor presidente, nós vamos ter amanhã uma comissão geral para discutirmos a questão ou a crise que está estabelecida no cumprimento da lei aprovada por esta Câmara. A Câmara Legislativa aprovou a lei do passe livre. E a lei do passe livre, ela não está sendo efetivada. Uma lei que nós fizemos algumas emendas à época para tentar torná-la mais justa. A primeira emenda que nós fizemos, uma das emendas que nós fizemos, é que a passagem deveria ser revista. Porque, em verdade, os empresários estavam agora recebendo do governo 100% do valor da passagem dos estudantes. Quando os estudantes pagavam apenas um terço da passagem, essa diferença de 2/3, ela era distribuída no sistema. E, obviamente, que ela fazia parte do cálculo da planilha de custo para o valor da passagem. E os empresários, portanto, jogaram esses 2/3 destas passagens para os estudantes no custo da passagem. Ora, se agora o governo está arcando com 100% da passagem dos estudantes, o lógico seria rever a planilha de custo e diminuir o valor da passagem. Mas não apenas isso. Nós também tivemos isenção de impostos, benefícios fiscais para os empresários. Ora, o imposto também faz parte da planilha de custo da passagem. Se não se gasta mais com aquele montante e não se tem essa despesa tributária, o lógico seria que isso se refletisse na passagem. Mas a passagem não diminuiu. Os estudantes hoje têm o passe livre arcado pelo governo do Distrito Federal. E nós temos uma empresa, a Empresa Fácil, que aqui já foi bem falada, a Empresa Fácil, cujos proprietários são os próprios donos das empresas de ônibus, que é quem faz a recarga dos cartões. A primeira coisa seria acabar com essa promiscuidade. A promiscuidade entre a recarga ou a concessão efetiva do passe livre e aqueles que vão estar com o transporte coletivo, porque não é público, eu repito, não é público, porque se paga por ele, e é isso, diga-se passagem, se paga a passagem mais cara de todo o Brasil. Então, portanto, a primeira coisa seria acabar com a promiscuidade de uma empresa fácil, que em verdade é dos próprios donos das empresas de ônibus, e que presta um serviço para o governo através da recarga dos cartões para assegurar o passe livre. A segunda coisa seria ver que o governo não pode destinar um valor orçamentário que não arque com o conjunto das despesas para que todos tenham direito. Nós nunca vamos votar aqui na redução do benefício. A redução do benefício. Qual é o critério para o benefício? O critério que está se concedendo, o critério estabelecido, é que as pessoas estudem, sejam estudantes. Esse é o critério. O critério recorte não é de renda. E eu não posso estabelecer um recorte de renda. Acho até que as passagens deveriam ser, e nós fizemos uma emenda nesse sentido, que houve o veto e não conseguimos derrubar o veto, mas que os estudantes deveriam ter direito não apenas a utilizar o transporte, aí sim público, porque não se gasta com ele, para ir à escola, mas que deveria ter também o direito de utilizar o transporte público para ter acesso às políticas de lazer e de cultura tão fundamentais para a construção do conhecimento
e a construção de uma personalidade num critério de educação e educação integral, que analisa as várias inteligências que nós temos, e não apenas a inteligência cognitiva. Então, portanto, tem razão o deputado Chico Leite ao dizer que passe livre é uma discussão de educação, mas é para além disso, é política para a juventude. Por isso, senhor presidente, nós não vamos estar aprovando qualquer tipo de redução no benefício. Se é que se fazer uma auditoria, que se faça. Eliminar a promiscuidade, que se elimine. E se faça com que o governo possa estar dedicando os recursos necessários para fazer valer a lei aprovada por esta casa.
Muito bem, deputada Érica Cocai. Não havendo mais parlamentar inscrito, passo a ordem do dia. Antes, porém, solicito à deputada Érica Cocai que secretarie os trabalhos e faça a verificação de presença. Caso haja quórum de deliberação, que são 13 deputados, caso não haja, perdão, daremos por encerrada a ordem do dia, passando ao grande expediente. Ok.
Fazendo a leitura para verificação de quórum, senhor presidente, deputado Agnaldo Jesus, presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, ausente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Mansur, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Neme, presente. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Benedito Domingos, de ausente. Deputado estava aqui, diz, mas não escutei a sua resposta. Mas de ausente para presente. Então, senhor deputado, nós temos... Nós temos 12 deputados presentes à sessão.
Então, antes de dar por encerrada a ordem do dia, passo a palavra para uma questão de ordem à deputada Érica Cocai.
Senhor presidente, eu faço uma questão de ordem, se me permite fazê-lo daqui.
Claro, Vossa Excelência pode tudo.
Dentro de um apontamento que fez o deputado Chico Leite na sua intervenção, nós temos um inquérito aberto contra servidores nesta casa, em função de um momento absolutamente atípico que nós vivenciamos, que foi a ocupação das dependências desta casa por um grupo de estudantes, enfim, que protestavam e que exigiam a saída do governador do Distrito Federal. Nós temos vários servidores da casa que estão sendo processados pela casa. E eu sou testemunha, senhor presidente, porque estive aqui todos os dias e ajudei, creio eu, e negociei, e estive sempre à disposição de tentar uma saída negociada para a crise que aqui estava instalada. E sei que vários desses servidores que estão sendo responsabilizados ou estão respondendo a um inquérito, eles contribuíram sobremaneira, para que nós tivéssemos uma saída a menos traumática possível frente a uma situação inusitada, com repercussão nacional num quadro de extrema crise que envolvia, que tínhamos naquela época aqui no Distrito Federal. E que, de toda sorte, ainda não está totalmente debelada essa crise. Então, portanto, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem que a mesa diretora pudesse reavaliar a instauração destas sindicâncias, desses inquéritos aqui contra estes servidores. E que nós pudéssemos, no espírito de harmonia com a própria casa, dentro da própria casa, que nós pudéssemos arquivar todas estas sindicâncias que foram abertas contra servidores, para que nós não possamos aqui estar criando mais um dissenso dentro da própria instituição. E digo, senhor presidente, de forma injusta, porque muitos desses servidores, sou testemunha disso, contribuíram com o processo de negociação, estabeleceram uma relação com os ocupantes aqui da Câmara Legislativa e ajudaram para que nós tivéssemos uma solução a menos traumática possível e não tivéssemos mais máculas a esta casa do que já estávamos tendo naquele momento. Então, eu faço uma questão de ordem, senhor presidente, à mesa diretora. Posso fazê-lo por escrito, se vossa excelência o desejar, para que nós possamos arquivar do ponto de vista interno. Chamemos todos os envolvidos, parece que são 10 ou 12 que estão sendo alvos de um processo de sindicância. Podemos conversar, enfim, mas que a gente arquive isso, para que a gente não crie esse dissenso aqui dentro da própria instituição. São servidores da casa, alguns deles, repito, mais uma vez, contribuíram de forma nítida, de forma importante, para que nós tivéssemos uma solução negociada frente ao quadro que aqui estava colocado. Era isso, senhor presidente, minha questão de ordem.
Deputada Érica Cocai, me comprometo como membro da mesa a levar essa questão para a próxima reunião da mesa diretora. Encerrada a ordem do dia, passo ao grande expediente. Não havendo manifestação e ante a ausência do quórum para deliberação, então encerro a presente sessão ordinária. Obrigado.